A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Samsung volta a lançar novos telefones dobráveis e posiciona-se no mercado primeiro que a Apple, que também está a trabalhar nesta área. O Francisco Jerónimo foi a Nova York à apresentação e hoje vem à Hora da Maçã contar-nos tudo. A Apple vai lançar em Portugal o Apple Account Card. Neste podcast ficará a saber o que é este cartão. Fique para ouvir, vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 324 da Hora da Maçã. Estou a gravar dia 9 de julho de 2025. E digo estou a gravar porque o Ricardo está de férias, bem merece, depois de muitos e muitos dias de trabalho exausto. Lá partiu de férias com a família e de facto hoje estou aqui sozinho. Daqui a pouco vou ter aqui também o Francisco Jerónimo, que está em Nova York. E vamos ter aqui um episódio mais curto, especial, mas não quis deixar de estar aqui com vocês neste episódio da Hora da Maçã. Para já dizer que a Apple vai lançar em Portugal uma nova solução, o Apple Account Card. E o que é isto do Apple Account Card? É um cartão para ser carregado com dinheiro, de forma a que possa ser usado para a compra de produtos da Apple, apps, jogos, música. Este cartão vai poder ser adicionado à nossa carteira e ficará junto dos outros cartões de débito e crédito que temos na carteira, para além dos bilhetes e de transportes e de espetáculos que temos na nossa carteira. Recordo que há uns anos a Apple lançou-se na área financeira com um cartão de crédito, mas esse cartão nunca foi lançado fora dos Estados Unidos. E soube-se recentemente que a Apple estava a desfazer a parceria que tinha com a Goldman Sachs para esta área de crédito. Este cartão e novos produtos da Apple lançados em Portugal são sempre bem-vindos. Não há aqui uma data específica para o lançamento, mas a Apple vai disponibilizar este cartão, que é como se fosse um cartão recarregável para termos sempre ali dinheiro à mão, e diria eu que é uma forma também de podermos, na nossa conta Apple, não ter um cartão de crédito agregado, com as consequências que advêm de termos um cartão de crédito numa conta que, como a da Apple, ou como a da Amazon, ou como de outras companhias, e ter este cartão que pode ser carregado de vez em quando com algum dinheiro. A Apple ainda não foi específica nisto, mas eu creio que é, se compararmos, por exemplo, aqueles gifts, os cartões de gifts que há à venda em variedíssimas plataformas, servem para depois carregar este cartão, que não dará diretamente, como um Revolut desta vida, fazemos um carregamento de dinheiro de outro cartão para ali, mas a ver vamos. Portanto, ainda a Apple ainda não informou como é que isto vai funcionar, mas servirá para isso, e é uma forma diferente, mais segura, de também podermos ter um cartão na nossa conta da Apple sem corrermos riscos de ter cartões de crédito agregados. A Apple planeia também uma nova versão dos Apple Vision Pro. Esta é outra das informações que chegou nas últimas horas. O hardware não muda, apenas vai mudar o chip. Passa para um M4, que é o chip mais recente da Apple, e haverá novas alças para que os Apple Vision Pro estejam mais confortáveis na cabeça, não canse muito. Quem usa a diário os Apple Vision Pro diz que depois de algum tempo o peso na cabeça faz notar-se, e portanto a Apple, sabendo disso e das reclamações dos clientes, lança aqui duas versões das alças para os Apple Vision Pro, que vão ter um upgrade de chip. Uma nova versão dos Apple Vision Pro está programada para o próximo ano e será então uma versão redesenhada, e a ver vamos também se não será uma versão mais barata dos Apple Vision Pro. Dizer também que está a ser produzida uma nova app do TikTok só para os Estados Unidos. Isto porquê? Porque a empresa chinesa detentora do TikTok tem sido muito pressionada faz algum tempo pela gerência Donald Trump, que não queria e não permite e não quer permitir que uma empresa que tem ligações ao governo chinês esteja nos Estados Unidos desta forma. E então a empresa chinesa vai fazer o seguinte: vai criar uma nova app do TikTok só para os Estados Unidos e depois vai vender essa empresa onde está agregada esta app do TikTok para os Estados Unidos a uma empresa americana, e portanto assim é uma forma legal e de contornar esta situação das exigências de Donald Trump. A empresa chinesa sempre se opôs numa venda direta do TikTok para uma empresa americana, por variedíssimas razões, mas uma delas é porque quem comprasse diretamente a empresa chinesa ficaria a saber todo o algoritmo do TikTok e provavelmente haverá nesta aplicação grandes mudanças nesta área do algoritmo e portanto tudo será novo para que quem compre TikTok não tenha acesso ao algoritmo natural e original do TikTok. Portanto, esta nova app estará disponível em setembro e será uma app só disponível na App Store dos Estados Unidos e, portanto, só nos Estados Unidos. Também, outra notícia, Apple, a empresa está a negociar a aquisição dos direitos de transmissão da Fórmula 1 depois do grande êxito do filme F1, e direitos esses apenas para os Estados Unidos, mas está a travar a Apple uma batalha com a ESPN, que detém atualmente a transmissão da Fórmula 1 para os Estados Unidos e que quer continuar com este contrato com a empresa que gera a Fórmula 1, e portanto será aqui um braço de ferro entre a Apple e a ESPN, está também ligada à Disney, e a ver vamos se a Apple consegue comprar os direitos, tal como tem os direitos do beisebol e também da MLS. A Apple quer ter para os Estados Unidos os direitos então da Fórmula 1. Houve uma tentativa recorde da compra do Mundial de Clubes que está a decorrer nos Estados Unidos por parte da Apple, não chegaram a um bom termo, a Apple e a FIFA, e depois foi quando entra em cena a DAZN e compra por $1 bilhão ou $1 mil milhões de dólares os direitos do Mundial de Clubes. Portanto, houve aqui uma movimentação para que, de facto, a DAZN ficasse com estes direitos e a Apple acabou por não conseguir comprar os direitos deste Mundial de Clubes. Dizer também que aqui em Espanha, esta semana, entrou em vigor a nova lei de chamadas de publicidade. E é curioso como é que os espanhóis estão a trabalhar bem nesta área. Não podem ser feitas chamadas de publicidade de números móveis, só de números fixos. Pode agora atender, se quiser, um número móvel que não está registado na sua agenda, que não vai correr o risco, isto estou a falar dos espanhóis, obviamente, não vai correr o risco de ser publicidade. Até porque as operadoras estão também obrigadas a bloquear chamadas ou SMS de números internacionais que se façam passar por números espanhóis, e portanto os espanhóis estão a trabalhar bem nesta área. Nós portugueses temos sofrido muito com as chamadas de publicidade, e muitas delas vêm de call centers internacionais, mas o próprio número está camuflado pelo número nacional, quantas vezes todos nós já não temos recebido estas chamadas, agora os espanhóis vão estar em cima desta situação e prometem reduzir o número de chamadas de publicidade para todos os espanhóis. Um bom exemplo que vem aqui da vizinha Espanha, e portanto aqui em Portugal devíamos olhar para este exemplo e também seguir o mesmo caminho. Não saia daí, fica aí, porque já a seguir vamos dar uma saltada até aos Estados Unidos para conversarmos com o Francisco Jerónimo.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Agora, na Hora da Maçã, vamos viajar até aos Estados Unidos, conforme prometido, ao encontro do Francisco Jerónimo, que está em Nova Iorque, foi assistir ao evento dos novos telefones dobráveis da Samsung. Francisco, vamos lá falar um bocadinho sobre este lançamento numa empresa que é concorrente à Apple. Muito se tem falado que a Apple está também a trabalhar muito nesta área, mas de facto a Samsung está um bocadinho à frente da Apple nesta área, não é?
Sim, a Samsung efetivamente já são vários anos que trabalha e que lança telefones desdobráveis. O primeiro foi em 2019 e portanto lançou hoje o Fold 7, o Flip 7 e o Flip 7 FI, portanto três modelos em gamas de preços diferentes. E aqui, no fundo, é antecipar-se àquilo que eventualmente a Apple poderá vir a fazer no próximo ano, e há rumores que dizem que efetivamente a Apple está a trabalhar num telefone desdobrável, e se isso vier a acontecer, vai atrair muitos consumidores, e o que a Samsung está a fazer é continuar a evoluir e a inovar nesta categoria para tentar captar o máximo de clientes possível antes da Apple lançar.
Em termos destes novos telefones, o que é que nos podes dizer?
Sim, a grande diferença deste telefone, do Fold 7, face aos modelos anteriores, tem a ver com a sua espessura, portanto, com a dimensão do telefone. É um telefone que tem uma câmera maior e é um telefone que é muito mais fino do que o anterior e os anteriores. Quando está fechado, dobrado, tem a dimensão de um telefone perfeitamente normal. Portanto, nem se sente que é um telefone desdobrável, enquanto os modelos anteriores sentiam-se que eram mais grossos, mais pesados, etc. E, portanto, não é o caso deste. É um telefone super fino, tem 8.9 milímetros quando está fechado, e quando está aberto, temos a dimensão de um pequeno tablet e tem uma espessura de 4.2 milímetros. Portanto, há aqui um trabalho que a Samsung fez muito interessante em termos de inovação e de desenvolvimento do hardware, que leva a que a experiência agora vá ser muito diferente daquela que acontecia no passado, porque passamos a ter a experiência de um telefone normal quando está fechado, e quando o abrimos temos um ecrã muito maior. Coisa que não acontecia no passado, e a concorrência já tinha lançado telefones desse género, mas a Samsung ainda estava aqui um pouco atrasada, e neste momento, com este lançamento, conseguem lançar algo muito, muito interessante.
Há dois modelos, portanto, há o grande que de facto estavas a falar, que fica tipo um tablet, e depois há o tal modelo que
em concha.
Sim, em concha, não é? Faz lembrar os tais Motorolas que usávamos há muitos e muitos anos.
Não é? Sim, faz lembrar os telefones básicos que se usavam no passado e que neste momento são telefones desdobráveis, smartphones desdobráveis. Portanto, há aqui o modelo que é tipo quase um modelo, parece um livro, que se abre e fica um tablet normal, e depois há o modelo de concha que tem um preço mais baixo, quando está aberto tem as dimensões de um telefone, de um smartphone normal, e portanto são os dois principais modelos. Mas a Samsung este ano ainda lançou outra versão, que é o que eles chamam o FI, que no fundo é uma versão mais barata, e se olharmos para o telefone é exatamente o telefone do ano passado, mas com um nome diferente e com umas pequenas alterações no design, mas a um preço mais atrativo do que os outros dois modelos.
A Samsung já conseguiu, quando o telefone está aberto, não se ver as dobras, ou achas que ainda há aí um trabalho para fazer? E de facto isso era aquilo que se ouvia falar da parte da Apple, que estava aqui a trabalhar para encontrar aqui um ecrã que não se visse dobras nenhuma.
Sim, há uma melhoria e os modelos foram evoluindo nesse sentido. Claro que se formos, se prestarmos muita atenção, ainda se vê qualquer coisa, porque apesar de tudo é um display que ao dobrar mostra, há sempre ali uma pequena, digamos que nota-se ali qualquer coisa, mas não é algo que incomoda substancialmente. Portanto, quando estou a usar o telefone, praticamente não noto, não se nota na utilização, quando estou a ver algum conteúdo, etc. E, portanto, não é algo que incomode. Acho que foi um problema nas primeiras versões. Nesta versão em particular não é definitivamente um problema, tanto que das conversas que tive com a imprensa e com a Samsung e com toda a gente com quem falei, ninguém sequer falou desse problema da dobra. Portanto, houve aqui uma melhoria significativa. A Apple está a tentar que não haja de forma nenhuma qualquer tipo de dobra. Se o vão conseguir, não sabemos, mas este está muito próximo dessa situação.
Francisco, para acabarmos com este tema, que preço é que estarão estes telefones no mercado? Preço em Portugal?
Preço em Portugal? Não sei. Saiu os preços na Europa em euros. Mas, efetivamente, uma das questões, um dos desafios desta categoria, e é por isso que ainda continua a ser uma categoria relativamente pequena, representa menos de 1,5% das vendas mundiais de smartphones, e em Portugal representa 0,9%, menos de 1%. E o preço é, como é óbvio, um dos fatores limitantes das pessoas a adotarem. Por outro lado, também havia a questão de os telefones serem mais grossos e algumas pessoas não estavam dispostas a carregar um telefone mais pesado e mais grosso só para ser desdobrável. Neste momento isso está resolvido. Agora, o preço continua a não ser para todas as carteiras, infelizmente. O Fold 7, a versão mais barata, começa nos 2.100 euros. O Flip 7, na versão mais barata, com 256 GB de storage e 12 de memória, começa nos 1.200 euros, e o modelo que é o mais, digamos que, em conta de todos, mesmo assim, começa nos 1.000 euros. Portanto, estamos a falar aqui de preços bastante elevados, mas também temos que pôr isto de certo modo em perspectiva. Primeiro, porque quem compra este tipo de telefones compra em mensalidade, seja em contrato, seja num programa de financiamento. Portanto, não estão a pagar este valor logo à cabeça, vão pagando ao longo do tempo. E por outro lado, a Samsung também está a fazer o programa de retomas. Quando se faz o trade-in, quando se entrega um telefone na troca, há um desconto significativo, de acordo com o modelo do telefone que queremos entregar à troca. E, portanto, este preço acaba por nunca ser o preço que se paga no final, a não ser que não se entregue nenhum modelo à troca, mas é efetivamente um fator limitante para a grande maioria das pessoas. Esperemos é que nos próximos anos, e a IDC estima que nos próximos anos os preços venham a cair e nesse sentido as vendas vão aumentar, e portanto vamos esperar para ver.
Voltemos então a falar aqui da Apple. Queria-te perguntar, porque já levas, tal como eu, aqui cerca de um mês a utilizar a beta do iOS 26, o que é que, pela experiência que tens tido, o que é que destacas, pelo positivo e negativo?
Pela negativa é fácil, a quantidade de bugs que ainda tem e que funcionalidades que deixaram de funcionar. Por exemplo, os AirPods deixei de os conseguir conectar, ou melhor, conecto ao iPhone, mas quando quero ouvir alguma coisa continua a tocar no telefone, não passa para os AirPods. A aplicação de e-mail muitas vezes não me mostra os e-mails. Portanto, há uma série de funcionalidades de bugs que efetivamente acabam por ser um pouco incomodativas, mas como quero estar a experimentar o que vai sendo lançado, acabo por viver com isso. Mas isso é um problema que, atenção, só está a acontecer porque eu resolvi instalar a versão beta de developers, porque o utilizador comum não vai experienciar isto até que a Apple lance oficialmente a versão final para todos os utilizadores. Portanto, eu resolvi passar...
Nem tão pouco a versão beta pública, que é uma beta...
Claro.
Que a Apple disponibiliza, nem sequer essa está disponível ainda, provavelmente por causa deste tipo de bugs, não é? Falando do lado positivo, o que é que tens encontrado que tens gostado?
O lado positivo, gosto efetivamente do novo Liquid Glass, embora tenha ouvido rumores que a Apple reduziu esta transparência dos ícones, etc., para que se tornassem mais visíveis. As notificações, por exemplo, era um problema que não se viam tão bem com esta transparência, quase como se fossem em vidro. Gosto bastante do interface, gosto da forma como eles redesenharam a localização de alguns icons e das opções quando estamos na chamada, em qualquer aplicação. Isto está muito mais simplificado, as fotografias, a câmera, as chamadas, isto está tudo muito mais simplificado. Nós os dois já testamos as traduções em simultâneo e continua a funcionar muito bem, portanto, embora... Tal como nós nos apercebemos, temos que ter algum cuidado, porque se traduzirmos entre português e inglês, como nós percebemos as duas línguas, não temos tendência a esperar e depois estamos a ouvir ali duas línguas ao mesmo tempo. Portanto, temos mesmo que esperar que a tradução termine para responder ou para perguntar alguma coisa.
Eu acho que isso nunca vai acontecer, porque isto serve para duas pessoas que não se entendem, não é? Não é,
claro,
não é caso,
mais.
Não.
Portanto, nós experimentámos em duas línguas que falámos, inglês e português. Se um de nós falasse alemão e outro espanhol ou outro japonês, se calhar já não tínhamos esse problema. Mas de um modo geral, estou surpreendido com esta integração do Apple Intelligence. Claro que algumas coisas ainda são relativamente básicas, mas que são mais avançadas do que aquilo que havia no modelo no que foi lançado no ano passado. Portanto, a Apple continuou a fazer este trabalho, e já falámos sobre isso, mas vou ter que esperar mesmo até à versão final, porque estes bugs que acontecem acabam por serem incomodativos e querem experimentar certas coisas e não funcionarem. Tu próprio estavas-me a referir que o botão de procura de contactos desapareceu no teu telefone, e portanto há aqui algumas coisas que e depois também nem todas as coisas estão a funcionar em Portugal. Eu, como vivo em Inglaterra...
Isso era uma das coisas que eu te queria perguntar, não é? Por exemplo, eu experimentei, liguei para uma empresa que me colocou em espera, e tentei, disse, olha, vou aproveitar para perceber se o telefone faz exatamente, deixamos estar a ouvir a música e depois ele avisa-nos quando a chamada for atendida. E outra das situações que também não está disponível, pelo menos no meu telefone e em Portugal, tem a ver com alguém do número desconhecido ligar, essa pessoa falar e eu perceber e mandarem uma mensagem a dizer o que é que essa pessoa diz e eu depois atender ou não a chamada conforme os meus interesses. Eu não sei, pela tua experiência e tua localização básica, que é Londres, se alguma destas funcionalidades já experimentaste.
Já experimentei a primeira, a da chamada em espera, em que liguei para um serviço e como tinha a música, ele perguntou-me se eu queria esperar. Eu disse que sim, cliquei lá na opção, disse que queria esperar, e depois, passado 2 ou 3 minutos, tocou o telefone, e que a chamada já estava disponível, e depois atendi a chamada e funcionou bem. A segunda opção, a segunda funcionalidade, ainda não experimentei, não sei se está disponível ou não, mas ainda não experimentei.
Tu achas que isso pode estar dependente da operadora ou não?
Não, eu acho que isto está dependente é da União Europeia e do facto da Apple continuar a negociar com a União Europeia as questões legais com que estão a negociar, e a própria Apple ter ameaçado que não, há funcionalidades que não vai lançar na União Europeia, porque a União Europeia está a fazer aqui um fincapé às regras que quer continuar a reforçar, e portanto isso vai limitar algumas destas funcionalidades, e a Apple, para não correr riscos de levar multas, está a limitar o acesso e provavelmente vai limitar o acesso durante mais tempo, até chegarem a um acordo com a União Europeia, infelizmente.
Francisco, muito obrigado, vis aqui mais uma vez à Hora da Maçã. Boa viagem de regresso desde os Estados Unidos até à Europa. Tu tens feito viagens constantes nestes últimos tempos, não é? Mas sempre vale a pena.
A próxima é para Portugal, de férias.
Mas sempre vale a pena, porque vais ver tecnologia nova e, portanto, é sempre uma boa oportunidade também de vis aqui à Hora da Maçã contar-nos um pouco daquilo que vais vendo e da tua experiência.
Com todo o prazer. Muito obrigado.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã, um episódio mais curto, episódio especial, sem a presença do Ricardo Fernandes, que está de férias, bem merecidas, e portanto tem direito às suas férias e tem direito a descansar. Já sabe que se quiser escrever-nos, escrevam-nos para o nosso e-mail, horadamaca@icloud.com, e já sabe também que se for uma loja iServices, diga que é ouvinte do podcast da Hora da Maçã e tem à partida um desconto de 10% em qualquer loja iService. Para a semana estamos de regresso, a ver vamos se já com o Ricardo ou não, mas estaremos de volta para mais um episódio da Hora da Maçã. Até para a semana.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.